Olá, muito bom dia para você. Quarta-feira, 8 de novembro de 2023. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Polícia investiga descarte de feto em banheiro de hospital em Londrina. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem as informações. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Lucian. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar esse descarte de um feto entre 3 e 5 meses de gestação no banheiro de um hospital que fica na área central aqui da cidade. As equipes da Polícia Militar foram acionadas por funcionários da unidade que encontraram o feto numa lata de lixo do sanitário. Um dos profissionais contou que antes da descoberta, uma mulher de aproximadamente 40 anos procurou o hospital por conta própria, dizendo estar grávida e reclamando de muitas dores. Mas antes mesmo de preencher a ficha para ser atendida, ela teria pedido para ir ao banheiro. Cerca de 20 minutos depois, a mulher teria deixado o sanitário. E antes de ir embora, dito às equipes que tinha sofrido um aborto. Foi aí que os funcionários resolveram fazer uma busca no banheiro e, consequentemente, o feto acabou sendo encontrado. Diante dessa descoberta, a PM acionou os órgãos competentes, o feto foi encaminhado para o IML de Londrina, onde deverá passar agora por exames, e por enquanto ainda não é possível dizer se o aborto foi espontâneo ou provocado. A polícia pretende ouvir os funcionários que tiveram contato com a mulher e analisar as imagens das câmeras de segurança também. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. Uma jovem ficou gravemente ferida em um acidente com um patinete. É o segundo acidente grave com patinete no município de Maringá. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais informações sobre este acidente. A gente sabe, né, Luciana, que hoje os patinetes elétricos atingem uma certa velocidade. Claro, se você acertar um anteparo, um carro, ou cair mesmo deste veículo, pode se machucar, foi o que aconteceu, e mais esse acidente por aí, né, Luciana? Bom dia.
Olá, Luciana, bom dia, isso mesmo, e foi um acidente grave, a vítima se machucou bastante. O acidente foi na tarde de ontem, na rotatória de uma avenida bem movimentada aqui em Maringá. Uma jovem de 25 anos, ela estava de patinete, tentava atravessar a avenida quando foi atingida por um carro e bateu contra o para-brisa do veículo. Ela foi socorrida em estado grave, com traumatismo craniano, foi entubada e hospitalizada. Foi o segundo acidente grave com patinete desde que esse tipo de modal começou a ser utilizado aqui em Maringá. Há menos de 3 meses, no final de agosto, uma jovem de 26 anos morreu atropelada por um ônibus de transporte coletivo. Ela estava de patinete, não parou no sinaleiro que estava aberto para os carros. Maringá tem cada vez mais patinetes circulando pelas ruas e avenidas, e pela legislação, os patinetes não podem circular por ruas e avenidas junto com os carros, apenas por calçadas, calçadões e ciclovias, e a velocidade não pode passar de 6 km/h. O que se vê, no entanto, são velocidades bem acima disso. As autoridades de trânsito alertam para os riscos. Luciano.
Obrigado, Luciana, pelas suas informações. É, então, o pessoal está acelerando o patinete no meio dos carros, no meio dos ônibus, no meio do tráfego. O risco de acidente é grande, né? Então, atenção, você que anda de patinete, muitas pessoas não têm tanto conhecimento ou tanta prática para andar com esse veículo, né? A gente sabe que em alguns municípios é possível você alugar o patinete elétrico para andar, então tem gente que nunca andou e aí de primeira já vai querer andar em meio ao tráfego, fica complicado, né? Então, atenção redobrada. 10 horas 42 minutos. Curitiba tem 146 mil celulares cadastrados no sistema de alerta da Defesa Civil. No caso de chuvas fortes, de tempestades, 146 mil pessoas, então, recebem a mensagenzinha, o SMS, pelo celular. Mas tem pessoas, e justamente aquelas que vivem nas áreas de risco, que estão de fora desses avisos. Por quê? Pela falta de CEP. A Câmara de Vereadores aqui de Curitiba pede explicações para a Prefeitura. E a Marina Prota, da CBN Curitiba, tem mais informações. Marina, bom dia.
Bom dia, Lucian. Bom dia aos ouvintes. O sistema de envio de alerta de desastres naturais precoce por SMS feito pela Defesa Civil chegou ao Paraná em 2017 e de lá para cá milhares de cidadãos se cadastraram utilizando o CEP de suas residências para um aviso específico da sua área informando os riscos de chuvas, enxurradas, alagamentos e granizo. No entanto, algumas regiões de Curitiba estão sem essa cobertura. Segundo o vereador Dalton Borba do PDT, no bairro Caxi a rua sem CEP e por isso os moradores não conseguem se cadastrar no sistema e ficam sem os avisos que são importantes, uma vez que nas últimas semanas a região foi uma das mais atingidas na capital, gerando risco de desabrigados por conta das inundações. No início de outubro, 20 pessoas ficaram fora de suas residências, cerca de 5 dias em abrigos da prefeitura por conta das inundações.
Pela falta de um CEP, de um código de endereçamento postal, esses moradores não têm acesso aos alertas que são promovidos pela Defesa Civil de enchentes e alagamentos. E nós temos no bairro do Caxima cerca de 10 mil casas, 10 mil famílias que não têm acesso aos alertas da Defesa Civil e, portanto, se tornam reféns das intempéries. Ah, mas o governo não tem culpa que chove. Evidentemente que não, mas tem culpa sim se não permite acesso à população de se prevenir contra as intempéries.
De acordo com um estudo desenvolvido por pesquisadores da PUC Paraná, o município de Curitiba possui 146.616 celulares cadastrados para receber o alerta de eventos adversos e desastres via SMS. Até o meio de 2022, 141.366 estavam ativos. A maior parcela das pessoas que possuem registro no sistema estão nos bairros SIC, Boqueirão, Cajuru, Água Verde e Centro. Proporcionalmente, 2/3 dos celulares cobrem só 6,5% da população residente em Curitiba, sobretudo nos bairros Jardim das Américas, Mossunguê, Campo de Santana, Vila Isabel e Centro. Mas, conforme afirmado pelo vereador, o bairro Caxima está na lista dos que possuem baixa cobertura, com apenas 3,5% dos moradores cadastrados no sistema da Defesa Civil. Segundo o estudo, a proporção de pessoas cadastradas em áreas de risco socioambientais é menor que a média municipal. Aproximadamente 10% dos moradores enfrentam dificuldades para registrar os CEPs devido à falta dos endereços formais. E é o caso da Vila 29 de Outubro e Vila Juliana, que ficam na região do Caxima, onde há 1.074 casas e nenhum celular cadastrado.
Curitiba tem inúmeras, centenas de áreas que são desprovidas de endereçamento postal porque não são reconhecidas oficialmente pelo município por se tratarem de áreas de ocupação, áreas irregulares. Embora as áreas possam ser irregulares, sob o ponto de vista estrito da lei, as pessoas que nessas áreas vivem não são pessoas irregulares, são seres humanos. São seres humanos que vivem numa condição subhumana, sem a menor possibilidade de se precaver dos castigos da natureza.
Nós buscamos um posicionamento da Prefeitura de Curitiba e também da Defesa Civil Estadual sobre a situação dessas pessoas que permanecem sem acesso ao sistema e como é feito o aviso para quem mora nestas regiões de área de risco e que não possuem o CEP registrado. A gente aguarda esse retorno, Lucian.
Muito obrigado, Marina Prota, pelas suas informações. Então, aguardamos esse retorno para tentar entender o porquê que tem gente que mora em área de risco, né? São os primeiros que deveriam ser avisados, não estão recebendo as mensagens por conta desse detalhe da falta de CEP. A gente sabe que muitas dessas áreas são áreas de invasão, são áreas que não estão legalizadas junto à prefeitura. Síndico é denunciado por desvio de R$500 mil de condomínio. A Luciana Brick, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Bom dia, Luciana.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. A partir de denúncias, a Polícia Civil de Ponta Grossa chegou a um homem de 37 anos que atuava como síndico de um condomínio residencial. Ele é suspeito de ter se apropriado indevidamente do dinheiro que seria usado para pagamento das despesas de água, luz e verbas trabalhistas do condomínio. A polícia teve acesso a toda a documentação financeira do residencial, que tem mais de 200 unidades habitacionais. Os documentos mostram que entre os anos de 2018 a 2023, o investigado, de forma progressiva, transferiu de forma injustificada valores das contas bancárias do residencial para suas contas pessoais e da esposa, sendo que no início as transferências eram de valores pequenos, passando a aumentar ao longo dos anos. O desvio de quase R$500.000 de reais resultou em dívidas condominiais que se aproximam de R$1 milhão de reais. Segundo a polícia, além da suspeita do desvio, o casal teria passado a ameaçar de morte as possíveis testemunhas. O inquérito foi finalizado e encaminhado ao Ministério Público, o qual ofereceu denúncia contra os investigados pelos crimes de furto qualificado, abuso de confiança e coação no curso do processo. Luciana?
Muito obrigado, Luciana, pelas suas informações. Agora são 10 horas e 49 minutos. O governador Ratinho Júnior entrega hoje obras de duplicação do contorno oeste de Cascavel. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Fran.
O governador Carlos Massa Ratinho Júnior está entregando nesta quarta-feira as obras de duplicação do contorno oeste de Cascavel, que contemplam 19 quilômetros de extensão. São 14,28 quilômetros de novas pistas em pavimento rígido de concreto, paralelas ao contorno que já existia, e uma nova via de acesso entre o contorno e o centro do município por meio da Avenida Brasil e também da Avenida das Torres, na região oeste da cidade. Uma extensão de um pouco mais de 4 quilômetros. Há também uma segunda ponte sobre os rios sobre o Rio das Antas, um viaduto no entroncamento entre o alongamento da Avenida Brasil e o contorno, em uma rotatória e uma ligação em Y no acesso ao centro. O investimento foi de mais de 67 milhões de reais, um resultado de parceria entre o governo do estado e a Itaipu Binacional. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Franciele Tien, que está nesse evento, né, na entrega das obras de duplicação do tão aguardado contorno oeste, lá de Cascavel, no oeste do nosso estado. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta quarta, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.